Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Interessante esses livros, né, esses casos, porque nós encerramos o programa passado, no capítulo 26, quando a Odila, com seu filhinho no mundo espiritual, Odila desencarnada e o filho desencarnado, e ela lia com aquele filho, e o André Luiz se perguntando, vem cá, por que que não esclarece para ela o passado dessa criança, desse espírito, né? O passado mesmo, lá, porque na última reencarnação, o Júlio foi filho da Odila, os dois desencarnaram e estão no mundo espiritual. Como o André sabe do passado do Júlio, lá referente à Guerra do Paraguai, ele falou assim, ué, por que que não esclarece para ela quem é ele? E aí o mentor dá uma resposta, uma orientação para o André Luiz, que tem que ficar gravado na nossa memória. Ele diz assim, ó, as recordações do passado não devem ser totalmente despertadas para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. E muitas vezes nós ficamos querendo saber coisas do passado, isso, da vida passada, isso. Aí vamos fazer regressão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitas vezes essas recordações do passado, elas não servem para nada, isso. Elas só vão servir para despertar ansiedades inúteis. Gente, ansiedade já é complicada, e quando ela é inútil, então...
É, exatamente, a gente adoece, né?
Exatamente. E aí, por quê? Porque o mentor diz que ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho. Isso. Ela vai chegar a essa conclusão por uma outra via. Então, saber a verdade nem sempre é o ideal para que não dilacere o nosso coração. E aí, quando o Clarencio dá todas essas informações para o André Luiz, né, que cada coisa tem seu passo, né, tudo está dentro de um planejamento, para algumas pessoas a solução é falar sobre o passado, para outras não, mostrando o bom senso, mostrando que não tem uma... assim, uma regra, uhum. Né? É interessante que algumas pessoas pedem orientação espiritual e aí vem assim, orientação, vem um monte de coisa.
Exato.
Específica. Outra pessoa pede, aí vem uma coisa assim, genérica.
Exato.
Aí a pessoa, caramba, mas que é isso?
Pra mim é assim, né?
É, mas é porque às vezes a pessoa não tem
tá
condição.
Pronto pra essa verdade.
Eu conheço uma pessoa, ela assim, não é minha amiga não, mas eu conheci nessas circunstâncias. Ela foi pedir uma orientação espiritual e era uma pessoa que trabalhava já com o Dr. Erma, já era conhecida dos trabalhos do Dr. Erma e tudo mais. E ela estava doentada e tal, e foi fazer uma orientação espiritual. E o Dr. Erma falou, olha, você se prepara porque tá, ela ia fazer uma cirurgia. E falou assim, nessa cirurgia existe uma possibilidade de você desencarnar. E vamos ver o que, que vai acontecer. Mas você já organizou toda a parte de documento, toda a parte da sua vida. E ela muito calma, sim, já está tudo organizado e tal. Ele, então, olha, faça essa cirurgia, se entregue. Pode ser que haja uma moratória, mas pode ser que você parta. Mas olha, nós estaremos aqui para te receber. Aí ela, ai, que bom e tal, e ficou muito, muito agradecida por aquela sua ação. Ou seja, é um espírito que tem
maduro.
Condições de receber uma informação dessa. Outra pessoa morreria ali mesmo.
Com certeza.
Né? Até
ou desistiria, né? Não vou fazer não.
Exatamente, exatamente. Então, cada um tem o cabedal para receber as informações, né? Então, o André Luiz fala que ficou admirado com os apontamentos ouvidos e vi-me satisfeito na inquirição. Clarencio, todavia, com um sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, falou calmo. A vida é uma escola e cada criatura dentro dela, dentro dessa escola, deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à terra.
Muito bom, né? Muito bom.
E aí, no capítulo 27, que é o que vai começar agora, que tem o título Preparando a Volta, que vai ser justamente esse retorno do Júlio. E aí o André Luiz fala, 4 semanas correram céleres, quando fomos realmente procurados por Odila, no Templo do Socorro, para um entendimento particular. Clarencio, Hilário e eu recebemos-la quase sem surpresa. Vinha algo triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães e ao filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, contudo, não surtiam efeito. É interessante que nós estamos vendo aí o Júlio no mundo espiritual com uma ferida.
Isso.
E sofrendo com essa ferida. Até para a gente acordar e parar com essa situação, tipo assim, olha, morreu, descansou.
Isso, exatamente. Descansou de quê, não é? E aí a gente observa algumas dificuldades nossas, interessantes, né? Que precisam permanecer para chegarmos à solução. Porque muitas vezes, se você começar com paliativo, você não resolve aquilo. Eu, né, tenho desde 17 anos o tratamento homeopático, né? O tratamento homeopático é muito isso, né, gente? Porque, na verdade, ele vai na causa. E tem momentos, que eu sempre falo isso, né, que o negócio é mais ou menos quase desesperador. Porque aí você começa a piorar muito, né? Mãe, então, com filho é uma coisa muito séria. Que a criança está com uma febrinha, aí daqui a pouco você dá o remédio, a febre vai aumentando e você vai ficando agoniada. E o recurso são aqueles recursos, assim, caseiro mesmo, né? Da compressa que você coloca, né? A questão da cabeça. Mas tem que agravar para curar. E aí, a hora do momento do agravamento, você fica muito ansiosa. Mesmo quando você já sabe que vai melhorar, mas você fica assim. E observa que na vida espiritual é muita coisa. Que você veja só, com esses espíritos que sabem trabalhar fluido, será que eles não poderiam fechar lá a fenda da glote do menino, né? Poderiam fazer. Mas olha só, não conseguiram fazer isso.
É porque,
não era conveniente fazer isso.
É porque, no fundo, não existe milagre.
Não, exatamente.
Em nenhuma situação da vida, exatamente. Nem no plano encarnado, nem do desencarnado, não existe milagre. O que existe são explicações. Exato. Ah, Jesus ressuscitou Lázaro. Não, Lázaro, quando Jesus fala, calma Maria, Lázaro apenas dorme. Exato. Porque ele estava num estado de catalepsia. Que a ciência explica. Uhum. Jesus foi lá e tirou ele daquele estado. Então não existe essa coisa do milagre, do sobrenatural, dessa coisa, nem desencarnado. Porque, olha, todo mundo sabe que o perispírito é fluido, manipulação de fluido, o pensamento atua no perispírito. Todo mundo sabe. Então, por que não chega lá, ô Júlio, pensa na garganta.
Exato.
Ô fulano, dá um passe, agora vamos magnetizar e está resolvido. Porque não é assim.
Isso.
Porque nada é de fora para dentro.
Isso.
Tudo é de dentro para fora. Então, o restabelecimento do Júlio tem que partir de dentro.
Exato.
Para fora.
Para ser definitivo, né? Porque senão é paliativo.
Exatamente.
É isso.
Porque o perispírito O Júlio não é o perispírito.
Não, não.
O perispírito já é a fotografia do espírito.
É apenas o registro do estado dele, né?
Exatamente, exatamente. E aí ela fala, daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre, capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitar em companhia de Blandina outros setores de assistência à infância torturada. Vira inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho bem-amado. Apavorava-se. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte.
E aí vamos observar o processo pedagógico, né? Ela está na escola de mães, então ela está vendo que não é só o Julinho que está sofrendo, o filho dela, né? Outros filhos também sofrem. E eu lembro muito do livro Libertação, uma frase de Gubbio que eu tenho gravada na alma, quando ele diz que uma dor maior sempre consola uma dor menor. No momento em que as tarefas são feitas em conjunto, né? Por isso que a gente não pode fugir do contato, porque às vezes eu estou ensimesmada na minha dor, no meu problema. Mas quando eu entro em contato com o outro, ou com outros, eu vou vendo que outras pessoas também sofrem, que outras pessoas também lutam, que a luta não é só minha, o sofrimento não é só meu, isso aí vai dar consolo, não é no momento, no ponto de corporativar a dor, não. Mas é de me sentir tão filho de Deus quanto o outro, né? E muitas vezes, no movimento que eu faço para ajudar o outro, eu encontro a resolução da minha dor. Isso é muito bonito, né? É da lei de Deus, né?
Exatamente. Por isso que o trabalho social é importante.
Isso,
sem desmerecer a dor de ninguém, mas nós temos que dar uma olhada para a dor do
exato,
lado.
Exato.
Quando ela tá, o Júlio está com problema na garganta. E quem tem problema no cérebro?
Exato. Nas paralisias, né? Que existem cerebrais, em que a coisa é muito séria, né? E que desencarnada, a criatura está lá, dementada, tudo isso. Só que coisa séria, né?
Exatamente. E aí, tentar obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. E todos, a uma, repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. E que, por isso mesmo, a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir.
Aí que está, né? A gente tem que voltar. Não falo que o criminoso volta ao local do crime.
Verdade.
Essa expressão é excelente, né? Porque assim, o que eu resolvi aqui, o que eu fiz aqui, eu tenho que resolver aqui. Isso é uma coisa muito interessante que a gente, às vezes, fica querendo adiar. Não, isso aí é um problema que eu tenho agora, mas quando eu chegar no plano espiritual, né? Eu vou deixar disso, daquilo, aquilo outro. Não vai deixar porque vai continuar. E muitas vezes na vida espiritual eu não botei os instrumentos que eu tenho na vida material para resolver aquela questão. Então vamos, dentro do possível, procurar trabalhar, né? Essas questões sérias que a gente traz. Pelo menos procurar. Para quê, gente? Para a gente começar a enxergar os recursos e se sentir mais leve. Como Odila se sentiu mais leve com aquele problema que ela arrumou na vida espiritual, que foi o ciúme, a perseguição, tudo isso. Quando ela resolveu e pediu desculpa, aquilo melhorou.
Exatamente.
Mais leve.
E aí a gente vê que realmente é um esforço pequeno.
Exato.
Né? É só a gente realmente se conscientizar dessas nossas questões. E aí ele continua, o corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. Então, muitas vezes nós vemos assim uma criança nascer com problemas físicos e a gente fala, ai, tadinha,
isso,
que castigo. Não, aquilo ali é misericórdia. Agora, já pensou se resolvermos matar todas as crianças que nascem com problemas? E aí, vamos fechar todas as portas de evolução daquele espírito? Porque se um espírito nasce com problema no cérebro, por exemplo, tem uma finalidade, tem um motivo. Né? Como ele diz aqui, o corpo físico funcionará como abafador. E vai ser um benefício, porque tudo que a gente faz na carne, a gente tem que resgatar pela carne, como eles estão realmente fazendo aqui dessa forma. que fizeram o menino no pretérito para receber semelhante punição?
É, porque a gente olha a punição, né? Que mal eu fiz a Deus para sofrer tanto, né? A gente observa só, graças a Deus, a gente não tem esse poder de fazer mal a Deus, né? Mas que mal eu fiz a mim mesmo. E a gente olha assim muito pouco, gente, nesse momento em que há uma diferenciação aí em questões financeiras, tudo isso, né? Aí a gente vê pessoas e fala assim, pois é, eu não sei o que está acontecendo, que o banco está comendo meu dinheiro. Olha só, né? Aí a pessoa fala, banqueiro não é bom. Olha só, não tem isso, né? Na verdade, tem a instituição lá, que é uma instituição alicerçada numa ideia capitalista, com certeza é isso. Agora o negócio é que tem o marketing. Aí ligam para sua casa e falam assim, dona Deusa, né? A senhora tem a seu dispor, sem problema nenhum, né? É, 60 mil de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E que a senhora pode pagar para resolver a situação, né? Observa, se eu não tiver cabeça, se eu não tiver cabeça, eu vou achar que o banco está me oferecendo aquele dinheiro para mim. E aí, quando vier meu salário, é claro que o banco vai comer, porque aquilo é um empréstimo, né?
É isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem dinheiro não. Ah, mas paga no cartão.
Exato. Não, e criança, é muito interessante que a gente tem que educar as crianças pra isso. No dia eu até conversava com o Saulo, né? E o Saulo contava do Henrique isso. Colocar essa ideia, porque a criança vê a criatura usar o cartão pra comprar bens de consumo. Então ela pensa que aquele cartão é mágico, é um dinheiro em si mesmo, né? Então quando você fala assim pra criança, não posso comprar, não, mas compra no cartão, porque a criança acha que é aquilo, como pequenininho mesmo, né? É a criança, quando você põe um cartão na máquina, né, e tudo, ela acha assim, que aquele cartão faz sair dinheiro da mágica, porque é um pensamento mágico, né? Ela não entendeu, mais tarde ela vai entender a questão do trabalho, né, que se pode fazer essa questão. Muitas vezes o adulto não tem essa noção. Não é? Ele não para, porque se você parar para avaliar, você fala assim, eu ganho tanto, né? Eu tenho tanto. E aí eu vou ter que organizar minha vida com aquilo, né? E que numa necessidade, numa emergência, tudo bem. Mas eu vou saber que aquilo que aparentemente a instituição me dá, aquilo vai me causar um ônus por aquele tempo todo. Ah, mas é muitos meses, né? Muitos meses vão ser 60 meses ou 5 anos que eu vou ficar privada daquilo. Mas às vezes eu não olho a realidade, eu fico fantasiando. E achando o pessoal que trabalha com dependências, compulsões, são fantásticos com isso. A criatura crê numa informação mágica, em algo que vai acontecer de uma forma mágica para resolver. Isso não existe na vida, né? A vida não é isso, né?
É verdade. É
difícil.
A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Atendamos a hora que passa. Temos julho extremamente necessitado à nossa frente. E o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. Gente, isso aqui é a parábola do bom samaritano. Porque no bom samaritano, o homem caído, ninguém sabe se ele era ladrão, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era leproso, tuberculoso. Ninguém sabe o passado daquele homem. Ele é apenas a vítima caída, que precisa de ajuda. Aqui ele fala, olha, o passado agora, deixa para lá. O Júlio precisa de auxílio. Porque se nós formos ver o passado, ah, então merece.
O Evangelho, quando fala, segundo o Espiritismo, né, quando fala na esmola, ele fala assim, né? Auxilia primeiro e indaga depois. Porque eu imagino, se eu chegar num hospital, né? Aí chego lá acidentada, aí se eu tiver que preencher uma ficha e responder tudo, vou acabar fazendo plano espiritual. Mas o que faz? Eu acho assim, muito bonito, né? Embora algumas pessoas questionem isso, é você observar uma emergência de um hospital. A criatura entra, na hora que ela entra, é uma correria fantástica, gente. E muitas vezes vamos botando equipamento, monitorando pressão, e aquela correria para quê? Para salvar a vida. Não interessa saber se aquela criatura está naquele estado, né? Porque entrou num confronto de tráfico, se matou, se fez isso. Naquela hora, ele é o paciente que necessita ser atendido. E é interessante que todos os recursos são gerados para quê? Para que ele fique bem.
É isso aí.
Gente, se numa instituição humana falível é assim, imagina a misericórdia divina.
É isso aí, você deu um exemplo bom, porque se num desastre de carro... Ninguém vai perguntar, vem cá, foi esse que causou o acidente ou foi o outro? Porque eu vou primeiro no outro, entendeu? Quem causou vai ficar por último. Né? Não tem essa visão. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. E falou, também creio. Prosseguiu o nosso instrutor imperturbável. Também creio que a reencarnação do pequeno é urgente medida se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. E aí nós vemos o peso, o significado de uma reencarnação, mesmo com problemas. Para mostrar para a gente que nada justifica o aborto. Nada, absolutamente nada. Porque o nascimento, ele faz parte de um programa. E um programa específico para aquele espírito. Então nada justifica. Ah, mas é um estupro. Nem assim justifica. Você tem o filho. Uma vez eu assisti um documentário maravilhoso, é americano, de uma pastora evangélica que ela é fruto de uma gravidez por estupro. No caso, a mãe dela era uma adolescente que foi barbaramente estuprada. Ficou grávida e a família queria abortar e a adolescente falou que não. Então, lá nos Estados Unidos tem um programa que você pode doar o feto, né? Então, você fica grávida, no dia do parto, você tem o parto e você sai do hospital e você não sabe o paradeiro daquela criança. Então, ela entrou nesse programa, cuidou da gravidez e teve o parto, né? E a família que a adotou tem que saber a origem daquele bebê. Então, soube da origem e tal, e adotou a si mesmo. E depois falou para essa moça que foi adotada, né? E essa moça, acabou que ela se tornou religiosa, ela fala muito bem e tal. E a gratidão dela, ela não sabe o paradeiro da mãe, ela já tem uns 40 anos, mais ou menos, não sabe o paradeiro da mãe, mas o agradecimento dela por ela dela. Porque ela fala assim, eu sou uma pescadora de almas, né? Porque ela é evangélica. E ela falou que ela sabe da influência que ela tem nas pessoas que escutam ela. E da influência, inclusive, do depoimento dela. Como ela agradece a mãe, mesmo ela entende a mãe não ter querido ficar com ela, mas ela agradece muito, porque senão ela não teria realizado o serviço, a missão dela de nascer. Olha que coisa...
Muito bom, muito bonito, né? Muito e verdadeiro, né?
Exatamente, porque a gente fala assim, poxa, mas mesmo uma situação dessa, a gente não sabe...
Que espírito
entendeu?
É esse que está ali?
É,
né?
A gente não sabe. E essa pastora, ela vem, ela assim, ela tem a visão, ela não tem a visão reencarnacionista, mas ela tem a visão missionária de uma vida, sabe? E ela sabe o bem que ela faz falando, inclusive, sobre o depoimento dela. Que ela, embora ter sido fruto de uma violência, que a violência nunca passou pela cabeça dela. E ela, assim, ela é uma pessoa apaziguadora, porque ela decidiu ser apaziguadora. Então, esses depoimentos são muito importantes. Esse caso aqui, a gente tem que ler para que nada justifica nada, absolutamente nada. E aí, a irmã Clara recomendou-me viesse rogar-lhe o concurso. Ajude-me, abnegado amigo. E aí o Clarencio fala, somos todos irmãos e achamos-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo.
Então, que a gente possa sair no dia de hoje pensando isso. Somos todos irmãos e nos achamos uns à frente dos outros para a prestação de serviço mútuo. Muita paz, amigos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.